melhor em casa é um serviço.
Estamos apresentando Saúde no Ar.
Conversando com especialista.
A atenção domiciliar tem como proposta proporcionar ao paciente um cuidado mais próximo da rotina da família, evitando a hospitalização. Esse programa ele foi instalado no ano de 2012, ou seja, estamos caminhando aí para 6 anos. Aqui na Bahia, desde então, o programa estava sob a coordenação, a parte técnica, toda realizada pela Fundação Estatal Saúde da Família. Recentemente, a Fundação teve a informação da Secretaria de Saúde que vai haver uma mudança no formato da oferta desse serviço. Serão contratadas, a partir de então, empresas, serão credenciadas, empresas particulares para fazer o serviço. O que o Saúde no Ar de hoje tem como objetivo é esclarecer os motivos dessa mudança, falar um pouco sobre o programa e o que vai impactar na saúde da comunidade. Para esse bate-papo, estão aqui com a gente Patrícia Fontes, ela que é médica do programa, também a Rejane Carvalho, que é coordenadora da base do programa no Hospital Roberto Santos, enfermeira Leane Batista, que é enfermeira também do programa. Bom dia, bem-vindas.
Bom dia. Bom dia.
Começo com você então, Rejane, que é coordenadora de uma base. Como é que está até então constituído, configurado o programa Melhor em Casa aqui no estado da Bahia?
O programa ele tem o objetivo, né, de desospitalizar o paciente. Tem várias bases, porque tem a base do Roberto Santos, tem a base do HGE, a base do Ernesto Simões, porque o nosso programa ele atende os pacientes por área de abrangência. Então, se o paciente está no Roberto Santos, mas se mora na área do HGE, aí ele vai para a área do HGE. Por isso que tem bases em vários hospitais.
O programa ele é criado exatamente para aquele paciente que estava no ambiente hospitalar e depois ele tem alta, mas ele ainda vai precisar de cuidados. Qual o perfil, vocês que trabalham, estão na equipe, e sabe qual o perfil do paciente que precisa do atendimento do Melhor em Casa?
Hoje, os nossos pacientes, eles se constituem em grande parte por pacientes idosos, pacientes com doenças crônicas, pacientes em cuidados paliativos, pacientes que estão recebendo cuidados pós-operatórios e oxigenoterapia no cuidado do domicílio. Fazemos antibiótico terapia venosa e também cuidados a lesões lesões em pele.
Quantos pacientes aqui no estado da Bahia, através dessas unidades, são quantas unidades já instaladas?
São 13 unidades instaladas e a gente atende hoje 320 pacientes.
Que estão cadastrados. Isso. Esse número já foi maior, mas recentemente, inclusive, houve uma mudança na lógica, digamos assim, da captação, incorporação desses pacientes ao programa. Como era antes e o que é que mudou?
Antes a gente tinha 720 pacientes. Antes a gente captava esse paciente no próprio hospital, né? Ia direto para a gente e a gente admitia o paciente se ele fosse elegível para o programa. Só que há 6 meses atrás, a regulação ficou responsável por esse sistema, o que veio caindo o número de pacientes.
Ou seja, pode ser que existam até pacientes, não sabemos, que tem essa necessidade, mas hoje, efetivamente, são 300 pacientes cadastrados. Eu gostaria até de saber dos ouvintes do Saúde no Ar, que estão acompanhando o programa 3328-7666, se conhecem o programa e se tem alguém em casa, algum parente, um amigo ou conhece alguém que está vinculado ao programa, até para falar sobre como esse programa vem sendo desenvolvido. Tá? Então, esses 300 pacientes hoje estão sendo acompanhados pelas equipes da Fundação Estatal de Saúde, que é uma entidade estatal, né, que presta esse serviço há 6 anos. Como até então o serviço vem fazendo? Houve algum problema durante esse período? Eu quero deixar claro que houve um convite também para que a Secretaria de Saúde do Estado, através da sua central de regulação, pudesse também estar hoje aqui conversando com a gente. Nosso objetivo, como disse no início do programa, é sempre esclarecer a comunidade sobre as situações que estão relacionadas à saúde, que é o nosso segmento aqui do Saúde no Ar. Mas por uma questão de agenda, foi a resposta da assessoria, não foi possível ter uma representação, o que talvez uma outra oportunidade, mas através de uma nota encaminhada, inclusive às entidades de saúde, a CESAB trouxe o esclarecimento do porquê da mudança. Mas voltando aqui com vocês, Como é até então estruturado? O que é que o paciente recebe? Então, como a fundação vinha atuando até então ao longo desses 6 anos?
Bom, desde o início do programa, as nossas bases elas tinham autonomia. Então, os médicos nos hospitais, eles poderiam pedir o serviço através de um formulário específico, ou então a gente mesmo fazia a busca ativa e identificava esses pacientes que tinham condições de ter cuidados no seu domicílio. Há cerca de 6 meses, que foi quando entrou a central de regulação, nós perdemos essa autonomia. Então, os pedidos eles passavam pela central de regulação, muitas vezes os encaminhamentos eram dados sem que chegasse ao nosso conhecimento. Então, mas de forma direta, a gente atende o paciente, a gente no hospital, quando o médico solicita esse serviço, quando a gente identifica o paciente que necessita do serviço, a gente vê exatamente o que é que ele vai precisar no seu domicílio, então a gente aceita o paciente, ele é realizado uma visita também no seu domicílio para adequar toda a situação, ele vai para o domicílio e então ele recebe os cuidados de médico, enfermeiro, fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e assistente social. A gente faz também o fornecimento de insumos, como fraldas e medicamentos, alguns medicamentos. É isso.
Toda nosso necessidade do paciente, né?
Isso. Sempre foi um serviço muito reconhecido, entendeu? Os nossos pacientes hoje, eles têm um índice de reconhecimento no serviço excelente, visto pelo Ministério da Saúde como um serviço de excelência. O nosso índice de reconhecimento é muito alto. Através das nossas pesquisas, a gente sabe que 92% dos nossos usuários classificam o serviço como ótimo ou bom e realmente a gente não entende por que é que está sendo feita essa proposta de mudança.
Bom, tem a capacidade, o serviço, vocês falaram que tem 300 pessoas hoje cadastradas, né? Mas teriam a capacidade de assistir até 780 pacientes provenientes dos leitos do SUS de cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, Ilhéus, Guanambi, admitidos a através da Central de Regulação Estadual. Esses dados foram passados, inclusive, pela diretoria da Fundação Estatal de Saúde da Família, que explica que, entre outras coisas, que o Serviço de Assistência Domiciliar, né, o SAD, está sob a gestão da FESF SUS, que é essa fundação, desde abril de 2012. Hoje conta com 13 unidades, que são equipes multiprofissional de atenção domiciliar, e também 8 equipes multiprofissional de apoio, totalizando 204 trabalhadores que estavam até então vinculados ao programa. Hospitais da rede própria do Estado. Após quase 6 anos, foram admitidos cerca de 6 mil pacientes, vocês já atenderam?
Isso.
Ao longo desses anos, 6 mil pacientes já passaram pelo programa. Agora, esse programa, ele está vinculado, ele está sob a orientação da Portaria Ministerial, né, 825, 2011. De 25 de abril de 2016.
Feito um aditivo em 2016, mas o programa, na verdade, ele existe desde 2011. E aí teve esse aditivo em 2016 com algumas mudanças.
E há um repasse, gente, anual de cerca de 8 milhões de reais para garantia, para manutenção desse serviço. Tem um aporte do Ministério da Saúde para que esse serviço seja prestado à comunidade.
A nossa quantidade de pacientes eram 60 pacientes por leito, mas nunca deixamos de atender qualquer outro paciente se tivesse a necessidade. Sempre ultrapassando os 60 pacientes. Para desocupar o hospital, para outro paciente que está grave, que precisa do serviço, está lá. Então, assim, sempre trabalhamos no foco de ajudar o hospital, de contribuir com o hospital, contribuir principalmente com o paciente também. Porque o paciente em casa, tendo assistência com médico, fisioterapeuta, uma equipe, né, preparada, é uma outra coisa. A gente viu que a melhora desses pacientes eram consideráveis, né? E muitas vezes não tendo até um resultado de melhora, mas de ir a óbito, mas a gente via a satisfação dos pacientes, como os cuidadores vinham e agradeciam. Temos hoje cuidadores até hoje com carta, mandando presentes, o agradecimento da população. Isso pra gente é que deixa, como profissional, a gente satisfeito com isso. Acredito que o nosso trabalho é fundamental, o trabalho da fundação foi fundamental nesses 6 anos de atendimento domiciliar.
Bom, vocês colocaram a capacidade, que ao longo desses 6 anos esse serviço já atendeu mais de 6 mil pessoas, relataram também o vínculo que tem com a família, a importância que tem o programa. Só a família que tem alguém precisando desse cuidado, que recebe, consegue o serviço, é que sabe a importância que ele tem. Porque tratar muitas vezes um paciente que precisaria de cuidado no hospital, em casa, sem recursos, fica muito difícil, né?
E, Patrícia, eu gostaria de ressaltar que o nosso programa, a gente atende a esses pacientes, mas a gente também tem um trabalho de humanização muito importante. Inclusive, a gente faz encontro com os cuidadores. Essa é uma das nossas pautas, um dos nossos objetivos também é cuidar de quem cuida. Então, a gente já fez encontro no Parque da Cidade, encontro nas nossas bases, sempre treinando, orientando e acolhendo também aos cuidadores, que são esses familiares, às vezes, que abdicam de muitas coisas para estar ali cuidando desse paciente.
Nós estamos falando de cerca de 70 pacientes por mês. Atualmente o serviço recebe, de acordo com a direção aí da Fundação Estatal de Saúde, cerca de 70 pacientes que são otimizados dos leitos hospitalares e para dar continuidade ao tratamento em casa. Bom, embora esses dados que vocês apresentam, a Secretaria de Saúde, a CESAB, se fez presente através aqui do programa, através de uma nota de esclarecimento, dizendo o seguinte: esclarece que não haverá a interrupção da assistência aos pacientes que são beneficiados pelo serviço da atenção domiciliar. E, segundo a Secretaria, depois de diversos estudos por parte da área técnica, a Secretaria constatou a necessidade de uma nova formatação para o serviço. Ou seja, essa nova formatação, ouvintes, vai ampliar, de acordo com a CESAB, a assistência domiciliar à população, incluindo no mesmo edital o programa de oxigenoterapia, né, que hoje é feito em parceria com o município, com a Secretaria Municipal, onde a nova modalidade permite uma adesão de um número maior de prestadores, gerando mais economia aos cofres públicos e ampliando o giro dos leitos nas unidades hospitalares do estado da Bahia. Eu estou lendo a nota na íntegra para que o ouvinte possa ter conhecimento. E o que vai possibilitar o atendimento ao maior número de pacientes também nos hospitais. O edital contempla, inclusive, a maior complexidade, como, por exemplo, o uso de ventilação mecânica. O que está sendo formatado pela CESAB é um modelo que preze pela assistência e que vai ampliar os benefícios a todos os envolvidos, onde, através de um processo de chamamento público, serão credenciados prestadores que deverão atuar em completa obediência às regras postas pelas normativas ministeriais, podendo, inclusive, a FESF, segundo a Secretaria, caso tenham condição de participar desse edital e continuar prestando o serviço. Além disso, a preocupação com os profissionais que hoje atuam no serviço também existe por parte da administração estadual, de acordo com a nota. E pensando nisso, a CESAB se colocou à disposição para encaminhar cartas de recomendação com os nomes dos profissionais para eventuais empresas que atendam esse chamamento. Em nota, essa explicação, queria só comentar alguns dados colocados aqui pela CESAB. Quando ela disse que vai ter uma maior efetivação do serviço, maior pessoas sendo atendidas. Então, em tese, isso não seria bom para a comunidade? A questão do programa de oxigenoterapia, que também vai ser incluída nessa nova modalidade. O que que vocês efetivamente questionam dessa mudança?
Em relação à oxigenoterapia, a gente faz. Na verdade, nós fazemos um convênio com a prefeitura. Não teria uma grande mudança nesse sentido. Em relação à questão do número de pacientes assistidos, a gente se pergunta, porque assim, quando a Central de Regulação assumiu a coordenação, né, do nosso programa, a gente viu que houve uma queda de quase metade do número dos pacientes assistidos, de 720 para cerca de 320. Então, assim, a gente realmente se pergunta se essa redução vai ser perpetuada ou se haverá mudanças, como eles falam, né? Enfim, o outro ponto...
Com relação também aos trabalhadores, né, que a FESV poderia participar, inclusive, desse edital. A informação que nós temos, que chegou até o programa, que a partir agora do mês de abril, esse edital vai ser aberto. As empresas que têm interesse em prestar serviço de atendimento domiciliar poderão se inscrever, fazer parte desse edital, e a secretaria estaria, então, fazendo contratos, contratando essas empresas para manutenção do serviço, com a garantia de que essas empresas vão ser fiscalizadas e que a própria fundação poderia participar, ter um impedimento de vocês continuarem aquele serviço que iniciaram há 6 anos?
Bom, nós somos uma fundação estatal, então isso impõe alguns impedimentos para a gente. Hoje nós trabalhamos com 21 equipes capacitadas, temos profissionais treinados, profissionais capacitados para fazer esse serviço. Nós temos know-how no que nós estamos fazendo. E, enfim, essa mudança, se a gente pudesse participar desse credenciamento, a gente conseguiria, no máximo, uma ou duas equipes manter, mas hoje nós temos 204 profissionais que foram colocados todos em aviso prévio e nós temos experiência no que nós estamos fazendo. Outro ponto que eu queria abordar é que a fundação sempre se mostrou muito aberta. Então, assim, nós estamos abertos a mudanças, entendeu? A gente tem profissional e equipe capacitada para fazer tudo o que for proposto. Então, o que acontece hoje é que a gente trabalha juntamente em conjunto com a CESAB e o nosso contrato permite que a gente preste os serviços que prestamos.
Vocês se preocupam também com a questão da continuidade do serviço que vocês já vêm prestando? Esse vínculo que vem com o paciente, vocês acreditam que isso teria algum tipo de impacto para a qualidade, que é o que nos interessa também, lógico, todas as questões relacionadas aos trabalhadores, são 204 que estariam perdendo seu vínculo direto com o serviço, então estariam estar procurando nesse momento outro tipo de trabalho. Essa também é uma questão, óbvio, que a gente pontua, mas acima de tudo, o serviço e o atendimento à comunidade. Que impacto essa mudança estratégica administrativa, na opinião de vocês, que são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que já vem atuando nesse serviço há 6 anos, acredita que pode ter para o atendimento às famílias?
Nossos pacientes, a gente cria um vínculo com ele, a gente faz um trabalho de humanização. É um trabalho diferenciado porque você está na casa do paciente, você convive com ele, né? Você aprende a ver todas as dificuldades do paciente. E a nossa equipe é preparada, sempre foram preparadas para atender esses pacientes de forma mais humana possível, de humanização possível, né? Então, assim, acredito que ninguém melhor do que eles para falar sobre isso. Nós temos cartas, como eu já falei, nós temos muitas informações do nosso trabalho, tanto é que pelo Ministério da Saúde, 92% do nível de aceitação, e isso para o SUS não é uma coisa, né, bem vista, porque a gente vê a dificuldade que o SUS vem passando, que o sistema público vem passando. Então, assim, a gente se sente lisonjeado, agradecido, porque é um trabalho árduo mesmo. Quando vai para trabalhar, a gente trabalha mesmo, veste, vive o paciente, porque é como eu sempre falo, eu uso o SUS, eu não tenho plano de saúde e eu acredito que eu gostaria de usar o internamento domiciliar com as equipes que nós temos. Então, assim, para mim, para minha família, para o paciente que precisa mesmo, que tem que viver com dignidade, morrer com dignidade. Então, isso é muito importante. Eu acredito que eles poderiam falar melhor do que nós, com certeza.
Bom, mais uma vez, eu repito, né? Foi feito esse convite para que a secretaria estivesse aqui. Inclusive, gente, se uma secretaria, ela avalia um serviço que está sendo feito e levanta dados, pontos que indicam que precisa fazer uma mudança, é normal, em toda gestão isso pode acontecer. Você faz um planejamento, contrata o serviço, avalia ao longo do processo. Se algo não está bom, primeiro que se espera é que haja um diálogo com a prestadora do serviço e que se melhore isso. Se vai haver uma mudança e é um serviço que impacta diretamente a comunidade, espera-se também que isso seja comunicado, dialogado com as bases, inclusive com o Conselho Municipal, Estadual de Saúde, para que se veja a melhor forma. Um questionamento que o conselho faz é que isso não foi discutido com as bases para chegar então a essa determinação agora. Se é para ser melhor, que seja, toda melhora é bem-vinda. Agora é importante que a CESAB, está aqui o espaço aberto, possa dizer como vai equalizar melhor custo e melhor serviço. Como essa conta fecha? Oferecer um serviço mais ampliado, atendendo mais e melhor com menor custo. Quais foram as bases desses estudos técnicos e se essa experiência de contratar equipes já tem em outro estado e com resultado positivo. São questionamentos que a gente faz e que deixamos aqui no ar.
Outro ponto é que a gente tem pacientes em ventilação mecânica em Feira de Santana. Nós temos alguns pacientes em ventilação mecânica.
Alguns outros municípios. Tenho duas participações aqui pelo WhatsApp. A Faustina, ela é uma paciente, ela diz o seguinte: um paciente idoso com doença paliativa e que está precisando de fisioterapia para ter uma melhor qualidade de vida. Se esse paciente estaria indicado, poderia conseguir o atendimento do Melhor em Casa.
A gente tem se preocupado bastante, né, justamente pela continuidade do tratamento, né, do paciente. E a gente está, pelos 204 funcionários e pela continuidade do tratamento do programa, essa é a nossa preocupação, e aí a gente está se mobilizando bastante.
Estamos de volta nessa manhã aqui no programa Saúde no Ar com você nesta quinta-feira, falando sobre o programa Melhor em Casa, levando até a comunidade essa discussão, comunicando essa mudança administrativa a partir de agora com o serviço Melhor em Casa no estado da Bahia, que de acordo com a Secretaria de Saúde não será interrompido. Apenas vai haver uma mudança da oferta, que passa de estar integralmente sob a responsabilidade da Fundação Estatal de Saúde da Família e passa a ser agora oferecida por empresas de home care. Nós ficamos com a pergunta anterior da nossa ouvinte Faustina. Ela disse que tem um paciente que está em domicílio, precisando de cuidados paliativos, e ela pergunta como ela poderia ter acesso a um programa que é ofertado pelo governo federal e que tem também assistência aqui no estado da Bahia. Como ela poderia ser beneficiada se ela já não está mais no hospital e está em casa? E você também, ouvinte, um paciente que está internado, que estava no hospital, que vai ter alta e vai para casa, como ele pode ter acesso aos serviços do Melhor em Casa?
Hoje a gente não faz esse atendimento quando o paciente está em domicílio, porque o principal objetivo é a desospitalização do hospital. Então, o que é que a gente faz? A gente deshospitaliza, né? A gente abre mais leitos no hospital. Então, o paciente que está em casa, a gente não atende.
Ou seja, esse programa não atenderia. Para estar vinculado ao programa, ele precisa estar no hospital, fazer parte dos critérios lá da portaria do Ministério. Esse serviço identificado pela regulação é a regulação que vai indicar e vai passar esse paciente para os cuidados de uma das equipes que vocês têm hoje até então, até o final de abril, trabalhando em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado. Bom, então, nesse caso, quem já está no domicílio não teria esse serviço do SUS. Poderia, talvez, contratar, e a gente sabe das dificuldades financeiras da comunidade, uma equipe particular ou através do convênio médico das operadoras de saúde. Agora, a partir de então, inclusive na nota técnica, eu vou ler aqui a conclusão da nota encaminhada pela administração da fundação que presta serviço, diz o seguinte, que informamos que em decorrência da notificação da CESAB, definindo como prazo final o encerramento dos serviços em 1º de maio, todos os trabalhadores da fundação receberam aviso prévio no último dia 3 e, portanto, vão estar encerrando as suas atividades. A FESF ressalta que a Fundação Estatal segue tomando as medidas cabíveis com intermédio dos sindicatos, das categorias profissionais e também do Ministério Público, a fim de preservar a relação com os trabalhadores e, principalmente, garantir a assistência à saúde dos usuários do SUS aqui no estado da Bahia. Bom, está aí o posicionamento da FESF, está também o posicionamento da CESAB, dizendo que a mudança é para melhor. Cabe agora à comunidade usuária acompanhar esse processo de mudança e o futuro é que vai dizer se será para melhor da comunidade, esperamos que seja. Eu gostaria de ouvir as considerações finais das nossas convidadas, então, a Rejane Carvalho Ferreira, que é coordenadora de uma das bases. Rejane, suas preocupações, suas considerações finais.
Olha, Patrícia, são duas preocupações assim, mais efetivas. São duas preocupações fundamentais que eu tenho, né? Sobre a precarização do trabalho pela home care, porque assim, que vão pagar muito pouco para esses funcionários, né? Essa é uma preocupação imensa, porque afinal de contas são 204 funcionários, né? Então, como vai ser a continuidade desse trabalho? E a outra preocupação maior também é a continuidade do do tratamento, né? Porque nós temos uma empresa de excelência, onde atendemos, onde temos o atendimento de humanizado, onde o paciente, quando ele vai ser atendido, ele entra por causa de uma úlcera de decúbito, mas ele, se ele precisa, ele teve um AVC, aí ele tem uma úlcera de decúbito, o que é que a gente faz? Ele vai ser atendido pela fono, ele vai ser atendido pela fisioterapia, ele vai ter o atendimento multidisciplinar. Então, assim, esse cuidado, esse tratamento, o paciente vai continuar ter em maio, né? O que que vai acontecer? Essa contratação, né? Com essa nova contratação, como vão ficar esses pacientes? O que vai ser desses 320 pacientes que hoje a gente sabe que eles são bem atendidos, que o nosso tratamento é de excelência, né? Que o nosso tratamento é humanizado, né? Que ele tem um acompanhamento com médico, com fono, com nutricionista, com fisioterapeuta. E assim, esse paciente vai ficar como? Será se esse paciente vai entrar, um paciente que teve um AVC, ele vai entrar com a úlcera de decúbito e ele só vai tratar o AVC? Será se ele vai ter a físio? Será se ele vai ter a fono? Será se ele vai ter o atendimento médico? É essa a minha preocupação, é esse o meu questionamento.
Muito obrigada, então, Rejane. Quero agradecer também a Leane Santos Batista, que é enfermeira e também faz parte da equipe do programa. Suas considerações finais.
Patrícia, muito obrigada pelo espaço. E eu gostaria de deixar que os nossos governantes, que as pessoas envolvidas, né? Que possa ter a mudança, sim, acredito na mudança. Se é para melhor, sim, nossos pacientes precisam, o SUS precisa mudar e muito. E a gente veio trazendo essa mudança. E eu sou uma das pessoas que visto mesmo a mudança do paciente, porque minha família é todo SUS, como eu vim falando, uso o SUS. E eu acho que o SUS tem que vir com qualidade mesmo, nós somos profissionais. E assim, é gratificante você ver a recuperação, você ver o paciente não morrer agonizando dentro de hospitais. E assim, a empresa, a FESF, foi em cima desse trabalho, humanizou, trouxe a equipe, preparou a equipe para isso, entendeu? Nossa equipe é preparada. Então, assim, repensar nesses 204 funcionários que prestou um serviço de qualidade, que hoje estamos todos no aviso, aguardando uma posição, inclusive estivemos com o governador, estivemos com o Jacques Wagner, solicitamos um posicionamento deles, e a gente está aguardando esse retorno de forma positiva, né, para o paciente, para os trabalhadores que fizeram esse trabalho com muita qualidade.
Muito obrigada, Patrícia, e assim, eu quero te dizer que a gente vai te deixar informada de tudo que está acontecendo, tá? A partir de agora. E te agradecer também por essa oportunidade.
Obrigada, então, Patrícia Fontes, ela que é médica do programa. Deixe suas considerações finais.
Isso, na verdade, eu iniciei no programa há cerca de um ano e meio. E o que eu tenho a dizer, a minha palavra em relação ao programa do Melhor em Casa é gratidão. É um programa maravilhoso que me permitiu vivenciar o cuidar, que é o que a gente estuda, né, e se prepara para fazer, é o cuidar do paciente. Então, em primeiro lugar, gratidão ao programa. E também, assim, a minha preocupação é realmente com a continuidade do programa, com a integralidade, que é um dos princípios do SUS. Então, a gente sabe que há a possibilidade de fragmentação do serviço. A gente sabe que no home care privado, muitos pacientes recebem ou só fisioterapia ou só curativo, mas não é feita essa questão integral, entende? Não tem essa visão integral do paciente. Então, a gente também atende no nosso programa pacientes de planos de saúde, que muitas vezes o serviço social nega o atendimento pelo plano, pelo local que mora. Então, realmente, eu me preocupo com esses pacientes, já que está sendo feito credenciamento de home care privada. Eu me preocupo com a continuidade da assistência em relação a esses pacientes. E espero que a secretaria e os órgãos competentes possam nos dar justificativas mais plausíveis para essa mudança. Mas é isso. Bom dia, obrigada.
E o Saúde no Ar também se coloca à disposição para estar acompanhando sempre na perspectiva da melhoria da qualidade. Não a polêmica pela polêmica, não questionar os serviços de saúde apenas por questionar. Não, não se trata disso. Se trata de acompanhar aquilo que está sendo ofertado, o programa Melhor em Casa, um programa de excelência, uma ideia excepcional. Que bom que a gente tem o SUS que se preocupa também com isso. Precisa ser preservado, precisa ser mantido com qualidade aqui no estado da Bahia. Eu tenho a certeza que as autoridades, que a gestão pública não vai deixar essas famílias na mão. Ou seja, a certeza virá do futuro agora e diante. Com essa mudança, como ficará o serviço prestado aqui no estado da Bahia? E mais uma vez reafirmo, estamos aqui abertos também para ouvir a regulação de tantos questionamentos que os nossos ouvintes têm e para que o estado possa falar como esse serviço ficará a partir de agora com a contratação. O edital vai ser aberto, as empresas poderão se credenciar para prestar esse serviço e atender a comunidade. Muito obrigada.